Todo sábado, às 13 horas ao vivo, tem Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, críticas, política e resistência, a realidade em pauta e o futuro da educação do Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Eu queria perguntar para o Diego, tem alguma sinalização com relação a essas parcerias aí no Rio já, Diego?
Então, o Rio de Janeiro, ele é pioneiro em muitas coisas, inclusive nessa questão da padronização. Antes disso começar a se espalhar para o Brasil inteiro, em 2012, 2013, aqui já teve um processo de criação de currículo mínimo, aqui já teve um processo de provas internas no Estado, que foram colocadas pelo secretário chamado Wilson Risolini, que hoje ele é consultor da Falcone, uma empresa que dá consultoria para vários governos, vários setores de governo, inclusive o grupo dele está como parceiro de diversas secretarias de educação, e uma delas era o Paraná. Eu não sei se ainda está, mas estava. Então, esses processos dessa ligação do Estado com as empresas privadas, eles estão se dando há muito tempo já. Com a reforma, se houve uma grande promessa. O que é, sobretudo, essa reforma? É uma promessa de que o público vai se abrir o máximo possível para o privado abocanhar recursos e se infiltrar das mais diferentes maneiras. No Rio de Janeiro, a gente já teve parceria aqui da Secretaria com a Globo, já teve com a Fundação Roberto Marinho, com colégios experimentais que tinham grades diferenciadas, e isso está avançando com a reforma. O que a gente prevê aí é justamente isso, que agora vão ser oferecidos cursos e diversas outras coisas por meio dessas parcerias. Então, a pressa e esse atropelar de qualquer racionalidade no que diz respeito a discutir uma reforma radical da educação do Estado é por conta disso também, porque o interesse é abrir para o capital privado quanto antes. O quanto mais boiada passar, melhor. Então, essa metáfora serve sim para a educação. E aqui a gente sempre teve essas parcerias. Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, sempre tiveram envolvidos com parcerias com a Secretaria de Educação, e isso está em crescente. Está em crescente, e agora com a BNCC e reforma, isso vai se radicalizar. Isso é ruim de diversas formas, não só nessa questão material, porque você pegar o dinheiro público e jogar no colo das empresas privadas, e o dinheiro que falta para a educação. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, estamos há mais de 6 anos, 7 anos com salário congelado. Um professor de matrícula de 16 horas, agora, como mudou o ano, está ganhando menos que um salário mínimo. Então, o dinheiro que está faltando lá não vai vir para cobrir essas faltas. A gente tem falta de porteiro, a gente tem falta de funcionário, isso não vai ser coberto. O dinheiro público, ao invés de vir para cobrir gastos de pessoal, com a escola, no setor de infraestrutura, não, vai para o colo da empresa privada. Então tem esse fator, e como você colocou, o recado que eles dão é mesmo esse: ó, o público é algo de segunda categoria, o privado é que realmente pode dar alguma qualidade e tal. Então tem uma mensagem embutida aí, que está ligada a essa reforma neoliberal que está acontecendo em vários instantes, e na educação. Essa ideia de voucher. Você não gasta dinheiro público com os servidores, você cria um voucher. Ou seja, você substitui a prestação de serviço público por esquemas privatistas. E esquemas privatistas que são sempre complicadíssimos.
Diego, deixa eu só interromper você um pouquinho e fazer uma pergunta muito rapidinha para você, só para explicar para o pessoal aqui do Paraná. Quando você fala matrícula 16 horas, isso Explica um pouquinho mais para nós aí. E você falou para mim que um professor de matrícula 16 horas, ele está há 6 anos sem reposição salarial e ele ganha por volta de um salário mínimo, é isso?
Isso, exatamente. É, 1.100 e pouco, acho que agora com as mexidas que deram de auxílio, essas coisas, 1.000, uma coisa mais, bateu menos que um salário mínimo.
É.
E o que é um professor de 16 horas?
Isso.
É um professor que tem como carga horária 16 horas de trabalho. Aqui a gente tem uma variedade, a gente tem professor de 16, o professor de 40, que são tipo professores mais antigos, de concursos mais antigos, quase não tem professor de filosofia e sociologia de 40, porque a lei de obrigatoriedade de filosofia vem depois que esses concursos de 40 já tinham passado, e tem professores de 30 horas também.
Uhum.
Mas muitos professores só têm uma matrícula, até porque o Estado não faz concurso há muito tempo, então tem professor que vive com uma matrícula ganhando menos que um salário mínimo agora, uma matrícula com 6, 7 anos de salário congelado.
Entendi.
Essa é a realidade de muita gente.
Entendi, entendi.
E até é interessante colocar isso, né, Diego? Eu não sei se isso aparece, né, na deliberação do Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, mas para nós, aqui no artigo 7, diz que a implementação deve ser mediante valorização do trabalho do professor, né, carga horária e plano de carreira. Tudo que nós não temos mais, né, porque a nossa, né, eu sou da sociologia, o Maurício também, o Rei também, e nós temos uma preocupação em comum, porque no primeiro ano, já agora, 2022, nenhuma turma tem sociologia. Né? Então,
sim,
assim, nós, professores, estamos... E aí tem aquele famigerado negócio do projeto de vida, né? Que nós ficamos quebrando a cabeça para saber, vamos pegar esse negócio ou não? Se eu pegar, eu vou, azar, vou ensinar sociologia e a sede que, que aguente. Mas é uma situação muito difícil, porque como, né, que você... Você planeja implementar algo que vai modificar, né, assim, a forma, né, que nós, do ensino médio, sendo que você ainda não faz essa parte de valorização profissional mediante realmente salário, né? Nós aqui tivemos, no final do ano passado, né, a surpresa do governador anunciar 48% de aumento, sendo que a maioria, você 3% ainda é sem auxílio transporte, né, nas férias e 13º. Né? Então, assim, é uma realmente, né, é uma... São duas, né, coisas complicadas a gente entender, que é a questão da parceria público-privada, né? O pessoal até no chat ali do Facebook está comentando, né? O Edson Rezende dizendo, né, dinheiro público deveria ser investido na educação pública, sim, né? Uma vergonha essa transferência de recurso do dinheiro, né, para o setor privado. Né? A Verônica também está comentando sobre agronegócio, né? Que o Estado do Paraná tem esse negócio do agronegócio, mas, né, na escola perto lá de onde eu trabalho vai ter agronegócio, né? Em Almirante Tamandaré, eu não sei bem como que alguém vai se interessar em fazer agronegócio, mas também é um curso da Unicesumar, né? Então, assim, são problemas em que começam, né, a surgir agora, principalmente na distribuição de aulas, né? E eu queria, né, perguntar para o Ney Jansen, né? O Ney, ele é delegado, né, no Congresso da CNTE, e ele vai, né, encaminhar uma carta que nós fizemos, né, o Coletivo Humanidades fez, e com a assinatura de várias outras instituições. Explica para nós um pouco, Ney, o que, que é, né, o Congresso da CNTE e como que está sendo essa discussão para, né, assim, de encaminhamento para, assim, para uma reivindicação, uma pressão pela revogação da reforma, né? Porque não adianta a gente querer remendar aquilo que já, né, como você falou, já tem um vício de origem ali, né? Que já começa errado, né? Como que o que que é, né, esse congresso e qual que é, como que esse é um espaço, né? Pode ser um espaço de a gente pressionar pela revogação da reforma.
Bom, pessoal, acho que a gente está chegando num momento, como disse a Edmara, né, que 2022 ou vai ou racha, né? Assim, ou a gente se articula uma resistência efetiva a essa reforma, ou a gente vai cair numa lógica perigosa do espécie do estado de natureza hobbesiano, né? Porque você tem o guarda-chuva da lei que já reduz para no máximo 1.800 horas, né? A margem de manobra, ou mesmo a reivindicação de autonomia que o nosso sindicato chegou a colocar aqui, que foi sumariamente ignorado, o Diego falou aqui de ignorar o sindicato, aqui também, né? Há uma ignorância, assim, há um desprezo, vamos dizer assim, pela representação dos trabalhadores, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar um cuidado de não cair numa lógica do acompanhamento dessa reforma. E por que tomar um cuidado? Porque senão a gente entra numa situação de quem é que vai perder, né? Quais são as disciplinas que devem perder mais ou perder menos, sendo que você tem um guarda-chuva de limitação de 1.800 horas E mesmo as resistências estaduais, na minha avaliação, que até depois ouvi o Diego, se você pudesse comentar um pouquinho como é que foi o processo lá de aprovação, e depois parece que o governador vetou, né? Mas como é que se deu essa articulação? Mas mesmo assim, eu acho que a gente precisa avançar do ponto de vista nacional. E existe um projeto de lei e um projeto de decreto legislativo que foram apresentados por uma deputada do PT chamada Rosa Neide, é ligada ali à direção da CNTE, pedindo a suspensão da implantação do projeto de lei para 2024. Ixi, só um minutinho que tá caindo a minha bateria aqui. Espera um pouquinho.
Fica tranquilo.
Deixa eu aproveitar aqui,
porque me cobraram muito, gente. Enquanto o Ney tá colocando a bateria para carregar lá, eu falei um feliz 2002, é um feliz 2022, tá? Estão me cobrando aqui. Eu tô retrocedendo também, tô igual o governo do estado, retrocedendo aí.
Se fosse 2002, acho que a gente estaria um pouco mais tranquilo,
né, professora? Então, eu deixo aqui um abraço, quero deixar um abraço pro Murilo, tá? Meu filho, que me cobrou isso bastante da outra vez, tá? O Murilo tá em casa ouvindo lá. Filho, beijão do pai, tá bom? Deixar um abraço pra minha esposa Márcia também, que tá me ouvindo lá. E todos os colegas aí, né, claro, né, que estão aí sintonizados. Ney, é contigo aí.
Opa, valeu, eu vim correndo para fazer aqui na casa do cunhado da cunhada.
Não, fica tranquilo. Foi bom que eu dei um abraço aqui.
Eu ia ficar só no celular, aí eu falei, não, posso
ir para casa. Aí, tranquilo.
Aí que eu vi que tava sem
Ó, 28 graus em Curitiba. Só um pouquinho, ó, 28 graus em Curitiba, tá? É 2022.
Dia 8.
Feliz 2022, não 2002.
E assim, colocando a questão do PL da suspensão, né? Eu sei que no Rio de Janeiro também tinha um PL que tramitou, estava tinha o mesmo espírito de jogar para 2024 para ganhar tempo na articulação. Eu acho isso, do ponto de vista estratégico, é interessante, da gente tentar jogar para 2024, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque você joga para 2024 e até lá o que se faz, né? São dois problemas, né? Assim, o primeiro é como fazer esse projeto de lei que tramitando no Congresso Nacional ser aprovado. E na minha avaliação e de outros companheiros e companheiras, aí essa ideia da carta que a Edmara citou aqui, que está sendo assinada por colegas aqui do Coletivo Humanidades, militantes de base da PP Sindicato, recebeu adesões também de militantes de base do CEPERS, que é o Sindicato do Rio Grande do Sul, quem participa também de coletivos como o NESEF, o Núcleo de Estudos de Filosofia da Universidade Federal, a professora Mônica Ribeiro, coordenadora do Observatório do Ensino Médio. É uma carta dirigida ao Congresso da CNTE. CNTE, para quem não sabe, nossos ouvintes aqui, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que tem uma origem lá na CPB e depois na CPPB, e que em 1990 muda a nomenclatura para a CNTE, e que é uma confederação que representa mais de 50 entidades de professores funcionários da rede pública estadual. Nós vamos ter um congresso agora, do dia 13 ao dia 15 de janeiro, com 900 delegados e delegadas no Brasil inteiro, e um dos pontos de debate é a resistência à reforma do ensino médio. E a proposta dessa carta aberta é discutir com os delegados e delegadas desse congresso uma ação efetiva de resistência a essa reforma que já vai estar em processo de implantação gradativa. E o que na minha avaliação, socializando aqui o debate com todos e todas, se não houver uma pressão extra-parlamentar da categoria do conjunto, de forma unificada, para exigir, pressionar pela aprovação desse PL, o tempo vai passando, né? E o tempo urge ao mesmo tempo. A gente precisa sair desse congresso já com uma, na minha avaliação, com uma orientação clara para todos os sindicatos em nível municipal e estadual desse país, né, que é já no início dos trabalhos legislativos chamar um dia nacional de paralisação, construir uma greve nacional para exigir a aprovação desse PL da suspensão e, como primeiro passo, rumo à revogação, né? A gente tem que aproveitar, a gente falou aqui de 2022, nós temos aí muitos candidatos que se colocam como representantes dos trabalhadores, seja no plano executivo, no plano legislativo, e acho que esse congresso também tem que se dirigir a esses candidatos, sem especificar ninguém, mas ao conjunto dos candidatos, principalmente aqueles que se colocam como representantes dos trabalhadores, para que esses assumam a sua no seu programa a revogação. Né? Acho que isso é fundamental, a gente sair aos candidatos ali, a presidente da República e a deputada, senador, que se associem a essa proposição da CNTE de revogação dessa lei, porque na minha avaliação e de outros companheiros e companheiras, não existe margem de manobra né? Não existe como, dentro do escopo desse projeto de lei, você conseguir melhorar. E aí, ao mesmo tempo que esse PL, para concluir, ele estrategicamente para a gente é interessante você empurrar para 2024, mas ele não pode a gente perder como perspectiva a luta pela revogação, né? Se você impõe a suspensão fruto de mobilização, é uma coisa. Se a gente só entrar no calendário da pressão legislativa, de mandar e-mail para deputado, tal, ou assim, a gente sabe que o ano vai entrar, as coisas vão começar, né? E vai se, entre aspas, normalizando a sua implantação. E a gente precisa ter isso como perspectiva. E aí tem que ter uma campanha massiva, né? Não, cartilha, a gente teve uma experiência no Paraná, que Edmar ajudou a elaborar uma cartilha do ensino médio do Enem, que não sei se vocês do Rio de Janeiro tiveram acesso, a gente pode mandar para vocês, para vocês também darem uma olhada, que foi uma iniciativa interessante que a gente fez aqui a partir de um núcleo sindical aqui de oposição, aqui que eu fazia parte. Vídeos, enfim, tem que ter uma campanha massiva física e nas mídias sociais para que construa, para concluir assim, esse movimento. A gente sabe que existem muitas especificidades quando você vai falar, construir uma greve nacional da educação, é possível. Ah, existem planos de carreira estaduais, municipais, mas existem pontos que são possíveis de construir uma greve nacional da educação. E, na minha opinião, esse, da Lei 13.415, é um deles. Você construir um movimento nacional e, na minha opinião,
até porque afeta nacionalmente todos os professores, né? Então é um ponto que eu acho que ele converge com todos aí, né? Todos e todas aí, professores, principalmente da, né, de sociologia, filosofia, arte, né?
Eu até ouvi o Diego sobre isso, a questão, como é que foi o processo no Rio de Janeiro, como é que vocês conseguiram ter a maioria para aprovar lá, e depois foi vetado, e se existe algum movimento para derrubar o veto ou não,
pois,
curioso de saber disso. Mas esse é um movimento que a gente precisa apontar. É que dá força para os estados, para os municípios. Se você tem uma greve nacional da educação, um movimento nacional da educação pela suspensão e pela revogação, isso encoraja, né?
Claro.
Todo mundo.
Sem dúvida.
Isso é um debate que eu estou me propondo a fazer no Congresso agora, que vai iniciar dia 13.
E isso é inerente ao nosso ofício, né? Isso não tem sentido nenhum, né? Se a gente não for dessa forma, né?
Você está ouvindo o Coletivo Humanidades.